CBN Ponta Grossa. Entrevista.
CBN Ponta Grossa, segunda edição, estamos de volta. Nós temos entrevista na nossa programação e vamos falar sobre a segurança nos frigoríficos brasileiros, biosseguridade. Vamos entender sobre esse assunto que, claro, é super importante para o agro aqui do país, principalmente, claro, aqui para a nossa região. E eu converso sobre esse assunto com o Paulo Matheus Alves, que é engenheiro agrônomo e ao vivo participa aqui da programação da CBN. Boa tarde, Paulo, e muito obrigado pela gentileza da entrevista.
Boa tarde, Tailã. É um prazer falar com a CBN Ponta Grossa.
Eu queria que você explicasse para a gente sobre essa necessidade da segurança, né? A gente viu, claro, a gente vê, né, esse crescimento do agronegócio brasileiro aqui na nossa região, o Paraná também, né, o sul do Brasil, mas existe essa preocupação também com a segurança dos produtos e segurança, claro, de todo o processo, é isso, né?
É isso mesmo, Tailã. Nós podemos começar explicando um pouquinho a diferença entre os termos que nós ouvimos muito por aí. A diferença entre biosseguridade alimentar e segurança alimentar. Quando nós falamos em segurança alimentar, nós estamos nos referindo principalmente à disponibilidade e ao acesso aos alimentos. Quando nós falamos em biosseguridade alimentar, nós estamos falando sobre a qualidade do alimento que chega até o consumidor. Então, no grupo Cassia, onde eu trabalho, nós focamos nessa segunda parte da biosseguridade alimentar, que visa reduzir ou eliminar a contaminação por micro-organismos. E este é um tema, de fato, muito atual, mais do que nunca, principalmente depois do advento do Covid. As indústrias e a população no geral se tornou muito mais consciente sobre as necessidades de manter as boas práticas de higiene na nossa vida pessoal e, sobretudo, na atividade profissional de manipulação de alimentos.
Pode continuar falando justamente sobre essa questão da biossegurança mesmo, né? O que é necessário que que toda essa cadeia, né, frigoríficos, enfim, granjas podem fazer para que a biossegurança mesmo, como você disse, seja implantada de maneira correta também, né?
Sim, falando especificamente dos frigoríficos, nós não podemos nos restringir somente à indústria de processamento de alimentos em si. Nós temos que nos preocupar com toda a cadeia, desde a criação dos animais na fazenda, na propriedade agrícola, até a chegada do alimento ao consumidor final. Então, quando nós falamos em biosseguridade alimentar, nós estamos imaginando, nos referindo a um conjunto de ações que visam controlar a contaminação microbiológica em todo o processo. Quando nós falamos da propriedade rural, os produtores de gado, de frango, de suíno, eles têm que tomar certos cuidados para garantir que o plantel de animais não esteja contaminado e garantir a sanidade. Então, isso significa adotar corretamente os programas vacinais, os programas farmacológicos, mas também o programa sanitário. Isso significa manter os animais em condições limpas e livre de micro-organismos que possam causar doença para os animais e afetar de alguma forma a qualidade dos alimentos. E aí nós passamos para a indústria de alimentos. Quando nós falamos em biosseguridade alimentar para a indústria de alimentos, no processamento dessa carne, nós pensamos principalmente na limpeza e na sanitização dos equipamentos, do ambiente, das instalações no geral, e temos que ser muito detalhistas e rigorosos com todos os aspectos que envolvem a transformação dos alimentos. E eu estou falando de prestar atenção em microfissuras que existem nas paredes, pequenas frestas, dutos de ventilação de ar, ralos. Tudo isso, todos esses locais podem acumular micro-organismos, acumular bactérias e favorecer a proliferação dos micro-organismos que podem, então, passar não somente para os alimentos, mas passar de um ambiente para outro, que é a famosa contaminação cruzada. E, por fim, nós temos a interface com o consumidor final, que são os restaurantes, principalmente, que também possuem protocolos específicos que devem ser seguidos tanto nas cozinhas quanto no ambiente onde as pessoas consomem os alimentos.
É o processo chamado do campo à mesa, né? Desde o primeiro, que é a questão das fazendas, dos frigoríficos, até os restaurantes, até chegar no cliente final, né?
Exatamente. Para os frigoríficos, especificamente, região do Paraná, é uma atividade muito importante. Nós temos que nos preocupar, então, com a chegada, dos animais à indústria, que eles estejam saudáveis. Como eu disse, atenção aos pequenos espaços da indústria, não podemos negligenciar espaço algum. Temos que tomar cuidado, porque nos frigoríficos nós temos um ambiente muito úmido e com uma disponibilidade muito farta de alimentos. E essa condição é muito favorável para a proliferação de micro-organismos e, principalmente, bactérias. Se nós formos pensar aí nos principais problemas que os frigoríficos encaram, nós podemos citar os biofilmes. Nada mais é do que uma agregação de colônias de bactérias de diversos tipos que se juntam, formam uma estrutura que podemos dizer inteligente, porque eles se organizam, se estruturam, as colônias de bactérias se tornam funcionais, e significa que ela se autoalimenta e ela favorece a proliferação de todos os moradores dessa colônia, vamos chamar dessa forma. E essas bactérias são capazes de produzir um polímero natural que protege toda a colônia, e esse polímero, essa colônia, ela fica aderida às diferentes superfícies da indústria de alimentos e principalmente aí dos frigoríficos.
E aí, não pode continuar.
Essas colônias, elas são formadas quando há uma certa negligência, não somente quanto à frequência de higienização nas indústrias, mas também quando os produtos utilizados não são adequados. Nós temos atualmente no Brasil ainda uma cultura de se usar matérias-primas puras para fazer a limpeza dos ambientes de produção de alimentos, por exemplo, a soda, enquanto que nós recomendamos, como especialistas, o uso de produtos formulados que vão conter em sua composição elementos químicos que vão cuidar da remoção das partículas nocivas à saúde dos humanos e a correta sanitização para que os micro-organismos, então, não fiquem presentes, que a gente consiga controlar a população dentro das indústrias de alimentos.
Essa falta de higiene ou uma falta de higiene eficaz, ela seria então um dos principais desafios enfrentados por toda essa cadeia, né? Como você disse.
Exatamente. E para citar alguns casos muito muito particulares, mas que não é raro encontrar mundo afora, nós temos contaminações por diversos micro-organismos, salmonela, estafilococos, Escherichia coli. Mas voltando ao assunto dos frigoríficos, um dos principais problemas é a bactéria Listeria monocytogenes. Essa bactéria vive também naquele biofilme, naquela colônia de bactérias que eu expliquei agora há pouco, e ela pode causar nas pessoas, nos seres humanos, listeriose. Então, a listeriose é uma contaminação, uma intoxicação que pode causar dores de cabeça, náusea, dores no corpo, problemas estomacais e, em casos graves, principalmente em gestantes, crianças e idosos, pode levar até a morte. Tenho aqui na minha frente alguns dados falando dos Estados Unidos, que é aí uma referência no controle microbiológico nas indústrias. Nós temos por ano aproximadamente 250 mortes causadas por listeriose. Esse é um problema muito presente nas indústrias de processamento de carnes do Brasil também. Nas nossas diversas visitas, não é raro nós encontrarmos situações onde os biofilmes estão presentes e, quando nós fazemos uma análise mais profunda, há listéria, além de todas as outras bactérias que eu já citei.
Isso é preocupante. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que um investimento para resolver, né, esses problemas, que são problemas enfrentados por praticamente toda a cadeia, ele pode também refletir na produtividade, né? Porque o produto de qualidade, sem esse tipo de problema, ele vai ser competitivo tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional, né?
Com certeza. Além dos recalls que podem acontecer quando existe comprovadamente a contaminação em algum lote de alimentos, a produtividade das indústrias fica comprometida porque eles têm que parar a indústria com maior constância para realizar os procedimentos de higiene, ao passo que se eles fizessem um correto protocolo rígido e com os produtos indicados, eles poderiam alongar o tempo de produção dentro dessas indústrias, o que significa um aumento da produtividade.
E há maneiras também, métodos para prevenir, né, que essas bactérias, todos esses problemas que você citou agora há pouco, existem esses métodos? O que que você diz na posição, né, de especialista e de quem acompanha todos esses problemas?
O mais importante é que na indústria exista um departamento de controle de qualidade que seja independente do departamento de produção. Obviamente, o departamento de qualidade tem o objetivo de fiscalizar aquilo que está sendo feito na produção. Então, uma independência completa do pessoal de qualidade é primordial para que o controle microbiológico seja bem executado nas indústrias. E, além disso, nós temos que ir em monitoramento. Então, realizar análises constantes no espaço de fabricação. E, para isso, nós podemos fazer inspeção visual, podemos fazer swab de superfícies, que nada mais é do que um cotonete que nós passamos nas superfícies. E, através de um aparelho ou de métodos, laboratoriais, nós conseguimos detectar quais micro-organismos estão ali presentes e em qual concentração, se está em níveis aceitáveis ou não. Podemos realizar plaqueamentos, podemos fazer análise do ar, podemos fazer amostragem de produtos, mas uma coisa que é muito importante é o treinamento e a conscientização de toda a equipe. E nós não estamos falando simplesmente das equipes responsáveis pela higienização da indústria, mas também todo o pessoal da produção, da manutenção, seja lá quem for que tem acesso ao ambiente de produção, todos têm que estar muito cientes da importância de obedecer os protocolos de higiene e segurança. Recentemente, numa inspeção industrial que nós fizemos, o cliente tinha muitos problemas de contaminação e começamos a investigar passo a passo da produção para tentar detectar onde o problema estava. E no final das contas era mais simples do que imaginávamos. Era uma questão de higiene pessoal de colaboradores que iam até o toilette e voltavam sem tomar devidos cuidados. E isso levava à contaminação dos banheiros da indústria para dentro da área de produção. Então, gestos simples como lavar as mãos, usar álcool em gel, que hoje é bem conhecido de toda a população, são imprescindíveis também na indústria para evitar a contaminação.
A necessidade dessa conscientização, né, dos próprios funcionários, colaboradores, para justamente saber, né, onde estão, que são lugares controlados, justamente porque são produtos, né, bastante frágeis, né, como são produtos alimentícios, né, vão para a mesa dos clientes. Então, portanto, os colaboradores devem estar cientes disso para higiene também, que é coisa básica, né?
Sim, é situação básica para a nossa vida pessoal e também para a vida profissional, para aqueles que trabalham no ramo da produção de alimentos. Como você disse, do campo à mesa, nós temos que tomar todos os cuidados devidos.
E aí, claro, né, você falou desses métodos, os próprios cuidados, né, com os colaboradores, mas também os testes que são feitos na rotina mesmo, né, dessa cadeia, devem ter custos, né? Mas eu queria que você falasse um pouco disso, da questão dos custos da prevenção, que devem ser menores do que depois, claro, que se acontece alguma coisa de ter que fazer um recall, enfim, alguma coisa assim, o depois, caso essas falhas não sejam detectadas antes, também custam muito mais, né?
É, sem dúvidas, o custo do monitoramento ele não é tão alto. Ele é bem baixo, aliás, quando nós imaginamos as proporções de uma indústria de alimentos. Fazer plaqueamento e todas as análises que eu citei anteriormente é relativamente barato. Quando a gente começa a pensar nas consequências que um controle mal feito pode causar, como recall ou mesmo doença na população, a balança pende de forma muito negativa. Então, fica claro que é muito melhor investir num protocolo de higienização bem feito, investir em produtos tecnológicos que tragam não somente o controle microbiológico, mas outros benefícios, como o grupo Kersen investe em produtos que economizam etapas na limpeza da indústria, que economizam água, economizam energia e que aumentam a produtividade. 15 minutos que uma indústria precisa parar mais para fazer um reforço na limpeza, porque a higienização que deveria ter sido bem feita não foi, realizada dessa forma, custa muito mais do que o investimento que eles fariam num protocolo de higiene, bem realizado desde o início. Então, a comparação é bastante, desfavorável para as indústrias que negligenciam essa etapa da produção.
E atualmente também o uso da tecnologia, quer dizer, com cada vez mais formas, né, de poder resolver esses problemas e também acompanhar, isso facilita também, né, os produtores.
Sem dúvida, hoje nós temos muitos métodos disponíveis no mercado para detectar problemas, desde análises laboratoriais, luzes ultravioleta que revelam, no caso que eu estava falando mais cedo, dos biofilmes. Nós temos aparelhos que medem a atividade microbiológica em tempo real e que podem ser detectados ali na produção em tempo real. E os produtos atualmente disponíveis também evoluíram muito. Quando nós falamos novamente dos biofilmes, que é um dos principais problemas da indústria, de processamento de carnes, nós já possuímos no, na nossa empresa coquetéis enzimáticos que vão dissolver aquela parede, aquela proteção que as bactérias criam, que é composta por lipídios, carboidratos, e vai expor os micro-organismos ao ambiente. E assim fica muito mais fácil fazer o controle através de outros produtos sanitizantes, como, por exemplo, o processo de ultradifusão, que é um processo exclusivo do grupo Kersia, onde nós temos uma eliminação de micro-organismos presentes em todo o ambiente, inclusive em dutos de ar, através de uma fumaça composta por bilhões de nanopartículas de sanitizantes que ficam em suspensão por muito tempo e entram em todas as frestas, todos os dutos de ar, todos os cantinhos escondidos onde a mão, onde a limpeza física fica comprometida. E para isso não é necessário nenhum equipamento especial, não é necessário treinamento além daquele que o pessoal já está acostumado. Então, hoje existem soluções que são muito cômodas e práticas para as indústrias de alimentos. Não há desculpa atualmente para não realizar um bom protocolo de higienização industrial.
Só para a gente finalizar, eu queria que você falasse sobre como o resultado, né, do uso dessas metodologias e desse cuidado por parte das empresas pode também fazer com que o Estado ou a própria região, o próprio país, seja visto de forma positiva também pelos compradores, pelos outros países que a gente também exporta. Isso é totalmente positivo, né?
Com certeza, quando nós pensamos no comércio internacional, os países e os órgãos reguladores no geral, eles estão cada vez mais restritos, principalmente depois do Covid. Então, existem hoje muitas restrições para empresas que desejam exportar. quando nós pensamos em frutas, quando nós pensamos em carne, as indústrias têm que tomar uma série de cuidados para que os produtos estejam em conformidade com as diversas legislações locais e que esses países aceitem então a entrada dos produtos. Quando a gente pensa nisso, nós pensamos especialmente em União Europeia e o mercado norte-americano, que são os mais exigentes. Se o produto apresentar determinado nível de contaminação, determinados micro-organismos, ou se houver resíduos de produtos químicos usados para fazer o controle microbiológico e outros tipos de contaminantes, esses produtos vão ser barrados. O produto não vai entrar nos países de destino e vão ter que voltar ao Brasil. Então, o uso de produtos adequados e aceitos pelo país importador é extremamente necessário, tanto do ponto de vista de controle microbiológico, quanto do ponto de vista de resíduos no alimento. Então, isso é algo que as indústrias que desejarem participar deste comércio exterior estejam atentas.
Engenheiro agrônomo Paulo Matheus Alves falou gentilmente aqui à CBN sobre os avanços da biosseguridade nos frigoríficos aqui da região e, claro, de todo o país. Paulo Matheus Alves, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui à CBN. Seja sempre muito bem-vindo.
Eu que agradeço. Uma boa tarde.